Senhor, Tu és tudo o que nós precisamos. Tu és tudo o que nós desejamos. Para onde nós iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Senhor, que essa noite seja uma noite de encontro das águas. Que essa noite seja uma noite de convergência. Que essa noite seja uma noite de ir mais fundo, de mergulhar nas águas do Espírito, de aprender de Ti, que é manso e humilde, para, amado, que imerso na Tua presença, nós possamos ser livres de nós mesmos, livres de toda estrutura que carregamos, do conhecimento que achamos que temos. Nós baixamos a guarda para ouvir a Tua voz nessa noite. Nós nos rendemos e entramos na Tua presença em humildade, porque sabemos que precisamos aprender de Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor encontre em nós um coração preparado, rendido. Leva cativo, Pai amado, todo espírito ao Teu Senhorio. Que toda resistência, que toda barreira, que todo orgulho que há em nós, que impede de Te ouvir, caia por terra em nome de Jesus. Que haja liberdade para o mover das águas nesse lugar. Que haja liberdade para o fluir do Teu Espírito nesse lugar. Toda tentativa do inimigo de nos distrair seja cancelada. Nos livra de toda distração. Que também haja clareza na comunicação. Que não haja, Pai amado, nenhum tipo de interferência daquilo que o Senhor quer falar, da maneira como as pessoas irão receber. Que o Senhor tenha liberdade nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, boa noite a todos. Você que nos visita, seja bem-vindo. Estamos felizes de estar recebendo cada um de vocês aqui. Também cumprimentar as pessoas que nos acompanham através do Rica Play. E como a Fernanda falou, é importante reforçar que todos nós aqui possamos ter o aplicativo do sonho no seu celular, porque isso facilita bastante a nossa comunicação. Tem tantas coisas fáceis de você acessar ali, e às vezes eu vejo as pessoas falando assim: nossa, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. O aplicativo resolve muito esses desencontros de informação. Então baixe no seu celular para você estar ligado em tudo que está acontecendo. Eu queria falar nessa noite, nesse mês de águas, sobre a convergência das águas. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo capítulo 2, versículo 10. Êxodo 2, 10. Nós estamos vindo de dias muito especiais. Ontem nós tivemos um tempo aqui no Aljava muito especial, um culto de ceia especial. E eu sei que Deus começou esse ano falando conosco de uma maneira muito clara, muito exata. Eu estou cheio de expectativa para esse ano. Quantos estão com expectativas para esse ano? Quantos estão com seu coração cheio de expectativa para aquilo que Deus vai fazer esse ano? A sensação que eu tenho é que esse ano Deus começou com tudo, né? É impressionante percebê-lo em cada detalhe. Olha para quem está do teu lado e fala assim: eu percebo Deus até em você. E para não perder o costume, olha para quem está do teu lado e fala assim: hoje você está mais bonito do que o normal. Hoje você caprichou. Fala para quem está do teu lado: hoje você caprichou. Êxodo 2, versículo 10. Sabe por que a gente faz isso? Porque às vezes eu estou olhando para cá, tem tanta gente séria, é o único jeito de fazer você sorrir. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você rindo fica muito mais bonito. E eu quero te convidar a participar no culto dessa noite, amém? Então, só para avisar quem está chegando, nós somos pentecostais, a gente fala aleluia, glória a Deus. E num culto pentecostal, quando o pastor fala amém, ele espera que a igreja responda muito obrigado, irmãos. Já que nós estamos alinhados, então eu creio que essa noite o culto vai ser bem participativo. Só não vai ser fogo puro, porque é o mês das águas, aí não vai dar muito certo. Mas os rios de Deus vão fluir nessa noite, nesse lugar. Êxodo 2, 10. Amém? Quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha do faraó, a qual o adotou e chamou-lhe Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. Eu creio que todos vocês, mesmo aqueles que não leem a Bíblia, já viram isso no filme de Sessão da Tarde da Rede Globo. O tal do menininho que foi lançado num rio, e daí a filha do faraó encontra, adota essa criança, e ela, Moisés, é um nome egípcio. Quem coloca o nome de Moisés em Moisés foi a filha do faraó. E Moisés, então, é chamado pela filha de faraó de Moisés, porque significa foi tirado das águas. Só que mal sabia aquela menina que ela estava trazendo para dentro de casa aquele que libertaria o povo de Deus do Egito. Moisés, ele foi morar no lugar que depois ele voltaria para produzir libertação. Então nós precisamos entender que ser tirado das águas, ser gerado nas águas, é a maneira que Deus usa para gerar libertadores. Você conseguiu pegar? Não conseguiu nada. Vocês não entenderam o que eu quis falar. Nós estamos num mês aonde Deus quer gerar libertadores. Esse mês das águas é um mês aonde Deus não quer só te libertar, Ele quer transformar você num libertador, porque só pode libertar alguém quem primeiro foi livre. Você não pode se tornar um libertador se primeiro você não for livre. Então esse é um mês onde nós precisamos ser livres para que possamos produzir libertação. Para produzir um libertador não é uma tarefa simples. Do mesmo jeito que você deu glória a Deus, se você entender nessa noite os processos que conduzem à formação de um libertador, eu acho que você vai murchar no seu amém. Porque não é fácil produzir um libertador. A maioria das pessoas que nasce escrava não percebe que é escrava. A grande dificuldade de Moisés foi libertar um povo que não entendia o que era ser livre. Já estavam acostumados com a escravidão. Se você nasceu num histórico de uma família de muita pobreza e miséria, você não sabe o que é ser livre da miséria, porque você nunca viveu isso. Você se habituou com um ambiente de escravidão financeira. Se você vive num ambiente de briga, de tensão, se os seus relacionamentos é tudo na base do grito, você não sabe viver uma realidade fora disso. Existem pessoas que estão sentadas aqui e que estão me assistindo agora que são escravas. Escravas de situações que não percebem, que não conseguem ver que foram escravizadas. Outras nasceram num ambiente de escravidão. O povo que estava no Egito, ele nasceu no Egito. Eles já não sabiam mais o que era ser livre. Pode ser que a escravidão tenha entrado na história da tua família há tanto tempo que você já não saiba mais pensar diferente do que você pensa. E Moisés então é tirado do meio do seu povo e criado e formado no Egito. E daí você pensa, caramba, que Deus incrível. Então levou ele lá para aprender no Egito. E Moisés aprendeu tudo nas melhores universidades do Egito. Passou no vestibular, foi aprovado, falava 5 idiomas. Mas quando ele olha todo o conhecimento adquirido e ele pensa, eu posso agora com esse conhecimento libertar meu povo. Ele fracassa. Ele mata um egípcio. E começa a ser rejeitado pelo povo que ele queria se libertar. Será que você conhece alguma história similar a essa no Novo Testamento? Você conhece alguma outra história similar a essa no Novo Testamento? De alguém que também foi criado nas melhores universidades de Israel, formado pelo mestre da época, fez pós-graduação com Gamaliel, estudava, sabia não sei quantos idiomas, e esse cara foi formado anos para algo que não serviria para nada. Quando ele acha que ele sabia tudo, ele fracassa e começa a matar cristão. Se torna um matador de evangélico, o irmão Saulo. E começa a ser rejeitado pelos cristãos. evangélicos se não conhecem a Cristo. E os frutos evidenciam o seu desconhecimento. Então Paulo, ele começa a falar: as práticas religiosas que eu tive, o conhecimento que eu adquiri, é como esterco para chegar onde eu cheguei, em Cristo, na pessoa de Cristo. Mas se esse conhecimento adquirido não serve para nada, por que que Deus fez ele perder tanto tempo adquirindo conhecimento? Se o conhecimento de Moisés no Egito não servia para nada, por que que Deus mandou Moisés no Egito e passou 40 anos aprendendo algo que não seria útil? O que Deus está formando em nós, em meio aos processos que faz a gente passar, para construir em nós um libertador? Ainda em Êxodo 2, versículo 14, é interessante que quando Moisés acha que está pronto e mata o egípcio, quando ele pensa, eu preciso libertar meu povo, quando os seus olhos se abrem para ver a escravidão que o seu povo já não percebia, e ele tenta ajudar, olha a reação dos israelitas. Falaram assim para ele, o qual disse, Êxodo 2,14, quem tem te posto a ti, por maioral, por juiz, ou em outras versões, por libertador sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente esse negócio foi descoberto. Moisés, ele matou o egípcio e escondeu. Daí, ele começa, e ele matou o egípcio para defender o seu povo. Para quem não conhece, tá lendo, esqueceu do filme da Sessão da Tarde, ele vê um egípcio dando chicotada num israelita e vai lá e mata o egípcio para defender o seu povo. E ele então começa a nascer em algum momento na mente de Moisés, no coração do Moisés, o desejo de libertar o seu povo. Só que ele vai na força do seu conhecimento, ele vai na força do seu braço, ele vai na força daquilo que ele havia adquirido. E daí ele mata o egípcio para defender o israelita. E quando ele mata o egípcio, depois ele vai diante do seu povo e recebe essa palavra de um israelita: quem te colocou como libertador para nós? Quem disse que a gente quer ser livre por você? Quem que você pensa que é? Você acha que você é maior que a gente para nos libertar? E isso é um problema de muita gente que está escrava. Pode ser que nessa noite Deus possa estar me usando para falar com alguém aqui, e de repente você está me olhando e me julgando e falando assim: quem você pensa que é para me libertar? E pode ser que você tenha para se defender uma lista dos meus defeitos, e são enormes, e são inúmeros. Mas quando Deus quer libertar alguém, Ele não pega a gente perfeita, Ele pega a gente imperfeita. E o problema é que daí nós ficamos olhando e querendo escolher quem vai ser libertador. Você não escolhe quem vai te libertar. Aquele israelita não conseguia ver em Moisés a figura de um libertador. Deus gerou Moisés como libertador. Esse comissionamento estava sobre ele. Mas num primeiro momento, ele não soube como agir. Você já pegou gente que acabou de se converter, fica tão empolgada que quer falar de Jesus para todo mundo, só que daí atropela as coisas. E daí vai evangelizar e fala assim: ó, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, hein? E daí falta um pouco de sabedoria para administrar dentro de você o ímpeto que você tem de ajudar as pessoas. Moisés estava assim. Ele tinha um ímpeto, mas ele não estava preparado. E qual é a estratégia do inimigo nesses momentos? Colocar dúvida sobre o nosso chamado. Colocar dúvida naquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Invalidar o teu chamado, o meu chamado, pelos erros que nós cometemos ao longo da jornada. Eu não sei quantos de vocês se sentem paralisados no chamado de Deus para a vida de vocês, porque eu quero te dizer que Deus tem um chamado específico para cada um de vocês. Deus não te chamou como espectador para vir a um culto de domingo ficar ouvindo alguém pregar aqui na frente. A Bíblia fala, e a grande questão, a grande questão da reforma de Lutero foi exatamente isso: entendeu que é um reino sacerdotal, nós somos reis e sacerdotes, ou seja, o sacerdócio no novo pacto está sobre todos, não sobre uma casta exclusiva de pessoas que ouvem a Deus e foram chamadas para pregar. Não, você carrega um sacerdócio em Cristo Jesus. A questão é, quantos estão fluindo nesse sacerdócio? Quantos de vocês estão fazendo uso daquilo que Deus depositou em você? Quantos de nós estamos parados? E essa paralisia vem porque muitas vezes nós não nos sentimos aptos, inabilitados pelos nossos fracassos, pelos nossos erros, pelas coisas que nós fizemos por imaturidade, e de repente a voz do inimigo vem no teu ouvido e fala assim: cara, quem é você para pregar o evangelho? E o tempo passa, e Moisés então foge do Egito e vai morar no deserto, se casa e fica trabalhando para o sogro. Deus tem umas maneiras de tratar a gente, irmãos. Ele não foi só para o deserto, ele foi trabalhar para o sogro. O apóstolo Eli, que não nos ouça. O cara que falava 5 idiomas, agora só ouvia o som de ovelha no deserto. O que que o cara faz com 5 idiomas, conversando todo dia com ovelha? Ele se transformou em pastor de ovelha. Um homem culto, inteligente, capaz. 40 anos da sua vida no deserto, trabalhando para o sogro, pastoreando ovelhas. Quantos de nós teríamos desistido de um chamado? Quantos de nós iríamos olhar para uma condição dessa e falar: cara, Deus se esqueceu da promessa que havia sobre a minha vida? Tudo que ele aprendeu no Egito não servia para nada ao longo desses 40 anos de deserto. A mesma coisa que acontece com Saulo. Quando ele se encontra com Cristo, ele fica cego, tem que ser carregado pela mão, e fica paralisado alguns anos sem fazer nada. Parece que Deus nos paralisa, e quando Deus nos paralisa, você acha que as coisas estão se perdendo, na verdade ali está começando o processo. Ele está no maior processo de aprendizado na vida de um homem. Quando eu falo homem, H maiúsculo, homem e mulheres, as mulheres que não fiquem chateadas comigo. O processo de ser treinado pelo Espírito. O processo de se aprender a familiarizar com a voz de Deus. A ser completamente dependente do Senhor. E como é difícil para alguém cheio de capacidade, cheio de inteligência, cheio de dons, cheio de talentos, aprender a depender de Deus. É fácil quando você não tem nada, você depender de Deus. Dependência de Deus virou sinônimo de escassez. Então você pega um crente evangélico tradicional, você fala: como que você está, irmão? Ah, estou na dependência. O que que ele está querendo, traduzindo numa linguagem de português normal? Está falando que está na luta, está com dificuldade financeira. Só que essa é uma expressão equivocada. Porque a dependência de Deus, ela tem que ser parte da tua vida, seja nos dias que você não tem nada, ou seja, quando você tem tudo. E quando você tem tudo, é muito mais difícil ser dependente de Deus. Porque daí você pode fazer as coisas do seu jeito, mas você decide parar e ouvir a voz de Deus para a sua tomada de decisão. O que que Deus precisa para formar um libertador? Alguém que aprenda a ouvir a sua voz e seja totalmente dependente dEle. Quando você começa a ser conduzido por esse caminho, Deus então prepara os dois principais atributos de um libertador: mansidão e humildade. Repita comigo: mansidão e humildade. Por que será que parece que às vezes Deus está desconstruindo tudo que a gente aprendeu? Porque parece que Deus pega todo o tempo de odontologia e você olha para trás e fala assim: não serve mais para nada? Agora eu vou me tornar um franqueador de uma pipocaria? Por que será que toda a engenharia civil parece que fica num passado e Deus fala assim: agora você vai cuidar de gente? O cara de exatas agora vai cuidar de gente? Agora, isso não é novo na história com Deus. Ele fez isso com Paulo, ele fez isso com Moisés. E não é pegadinha, é um processo de formação de libertadores. Acho que Deus está querendo te dizer algo, Daniel. E todas as vezes que Deus nos equipa, Ele precisa falar assim: não é nisso. Você precisa aprender mansidão e humildade. olha para quem está do teu lado, põe o dedo na cara dele, faz uma cara de profeta e fala assim: você precisa aprender mansidão e humildade. Daí deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Qual é a escola que ensina mansidão e humildade? Hã? Não tem escola, você não tem como fazer, não tem como fazer vestibular e falar assim: nossa, tem um cursinho, o Efatá ensina mansidão e humildade. Não tem mansidão e humildade que se ensine. A mansidão e a humildade não se aprende na escola, é uma rendição ao Espírito. Até porque eu vi alguns falar no deserto, tal. O conceito nosso de deserto também é muito equivocado. Então eu não quero falar que o deserto é escola de alguma coisa, porque na verdade mansidão e humildade se dizem respeito à rendição ao Espírito. Você pode estar no deserto de queixo levantado. Mansidão e humildade se aprende através de um processo de rendição ao Espírito. E esses atributos são atributos essenciais para um libertador. Esse mês Deus quer levantar nas águas libertadores. Quantos libertadores tem aqui? Nós vamos precisar entender o que é mansidão e humildade. Nós vamos precisar ser especialistas em mansidão e humildade. A não ser mais escravo do seu ego. A não mais ser escravo do seu orgulho. A não mais ser escravo da sua força. A não mais ser escravo do seu conhecimento. Porque muitos de nós somos escravos das nossas forças. É por isso que Paulo aprendeu isso de forma tão clara, que ele disse: quando eu sou fraco, então eu sou forte. Todo o seu conhecimento financeiro, todo o seu conhecimento técnico, tudo que você aprendeu nos empregos da sua vida pode acabar com o teu casamento. Porque não se trata de conhecimento de como administra finanças. Tem que ter humildade e mansidão para se sujeitar a um homem. Quantas mulheres capazes têm colocado tudo a perder nos seus casamentos porque não tem mansidão e humildade? Repita comigo: mansidão e humildade. O que é mansidão e humildade? É sinônimo de gente fraca? Não, mansidão significa a força sob controle. Um cara manso não é um cara fraco, um cara manso é um cara que aprendeu a controlar a força que possui. Uma mulher mansa não é uma mulher incapaz ou fraca. Ela aprendeu a sujeitar sua força em amor. Quantas mulheres mansas nós temos aqui? Ah, tem uma meia dúzia. É fácil você falar de mulher forte e empoderada. Em dias de mulheres fortes e empoderadas, achar mulher mansa é uma raridade. Só alguém livre de si mesmo pode produzir libertação. Eu vou repetir: só quando você for livre de você mesmo, você está apto a produzir libertação. E vamos seguir na história, no capítulo 3, versículo 10. Deus então, ele volta a falar com Moisés. E ele fala: vem agora, pois eu te enviarei para o faraó. No meio do deserto, 40 anos depois, quando ele acha que já não, todo o conhecimento do Egito tinha se perdido, 40 anos cuidando de ovelha, trabalhando com o sogro que acabou de chegar. Daí, Deus olha para ele e fala assim, ó: agora, o que eu vou falar? Até me perdi. Agora você vai, agora chegou a hora, você vai lá libertar meu povo do Egito. Agora, 40 anos atrás, quando eu estava no auge da minha força, quando eu estava com todo o conhecimento fresco, eu tinha acabado de fazer a faculdade lá do faraó, agora 40 anos depois, conversando com ovelha todo dia, perdi as palavras que eu tinha aprendido de inglês, espanhol, meu idioma está fraco, eu vou voltar agora? É, você vai agora. Deus o envia debaixo de uma unção apostólica, uma unção de enviado, a unção para estabelecer um plano. E qual é a reação de Moisés? O cara preparado, capacitado com 5 idiomas, que passa 40 anos no deserto para ser desconstruído de tudo que ele tinha aprendido. ele foi tão desconstruído, que dele responde no versículo 11, então disse Moisés a Deus, quem sou eu? O cara que achava que era o cara que ia libertar todo mundo, agora fala assim, quem sou eu para ir diante do faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Você consegue perceber uma mudança drástica? A transformação que Moisés sofre, de quem ele era no ápice da sua força no Egito, e quem ele se tornou depois de 40 anos no deserto? Ele não se achava apto, ele não se achava capaz. E nesse ponto é o ponto que Deus mais nos usa. Quando você acha que você é alguma coisa, quando você acha que você tem alguma coisa, Deus ainda precisa de muito tempo para nos desconstruir. Agora, quando você fala assim, cara, não sobrou nada, só o pó, Deus fala assim, está do jeito que eu gosto para usar. Fala, vai agora, meu filho. Fala, não, eu não tenho condições. E Moisés continua teimando com Deus. No capítulo 4, versículo 1, respondeu Moisés e disse, mas eis que não crerão em mim. Ele começa a argumentar, Deus, você está me enviando, eu sei que você é Deus, que você está me enviando, mas não vão crer em mim, e nem vão ouvir a minha voz, porque dirão, o Senhor não apareceu para você, eles não vão acreditar. No versículo 10, de novo, diz Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu não sou um homem eloquente, eu não sei falar direito, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés tinha dificuldade de crer em si mesmo, mas Deus não tinha dificuldade de crer em Moisés. Você sabe qual que é o grande problema dessa casa? Porque Deus crê demais na gente. Eu nunca vi um povo que Deus confiou coisas tão incríveis como o povo do sonho de Deus aqui em Tota. Deus crê demais em nós. Sabe qual que é o nosso problema? A gente está igual a Moisés, a gente tem dificuldade de crer que Deus crê em nós. Tem gente que está igual a Moisés, teimando com Deus há um tempão, mas essa palavra não é para mim, não sou eu, não falo direito, eu não tenho habilitação para isso, eu não estou capacitado. Olha a história da minha família, olha quanto que está minha conta bancária. Para de fazer argumento da sua carne para se justificar diante de Deus. Ele não precisa de nenhuma das suas habilidades para te usar. Ele só precisa que você se renda. Então disse o Senhor a Moisés, eu tenho te colocado como um Deus diante do faraó. Você sabia que algumas pessoas que vão cruzar o seu caminho, você vai ser a própria representação de Deus na vida das pessoas? Você é o representante celestial para transformar a história de alguma pessoa. Obrigado pelo seu amém tão empolgado. Você foi chamado como representante de Deus na vida de algumas pessoas, na vida de muitas pessoas. Assim como Deus chamou Moisés para ir diante do faraó para produzir libertação, Deus está levantando nesse mês um povo das suas dores, dos seus conflitos, das suas feridas. Deus está te libertando para que você possa ser um libertador. Nós seremos representantes de Deus na vida de muitas pessoas, mas nós precisamos ter coragem para acreditar em nós, porque acreditar em Deus você já acredita, você precisa voltar a acreditar em você mesmo. E o que acontece é que os processos que às vezes nós somos levados no deserto, eles arrancam o nosso orgulho, eles arrancam a nossa vaidade, mas arrancam também a nossa capacidade de crer em nós mesmos. Então Deus precisa voltar e reafirmar o que está sobre nós. Isso aconteceu comigo, irmãos. Eu achei que o ápice do meu ministério seria o ápice do meu crescimento profissional. Eu achei que a expressão de Deus na minha vida se manifestaria através do meu sucesso profissional. Tolinho. Deus fez comigo o que fez com Moisés. Também me conduziu ao deserto, também me colocou para caminhar junto com o sogro. Essa é a luta. Brincadeira, meu sogro é uma benção. Está engraçadinho hoje, né, apóstolo? Mas o fato é que Deus quando passou por esses processos na minha vida, ele, eu creio que todo entendimento, que a força, que a capacidade, tudo isso se foi mais, se foi também a capacidade de acreditar em mim mesmo. Em alguns momentos, em alguns lugares que eu ia, eu me sentia inadequado, não me sentia preparado. Eu me lembro uma vez que eu fui, alguns anos atrás, ministrar lá em Brasília, e eu estava sentado numa mesa de jantar com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. E estava o Alexandre Garcia, aquele jornalista, e tinha outras pessoas importantes sentadas na mesa de jantar, e o apóstolo Hélio estava comigo, ele se lembra desse dia. E eu, na minha ignorância, eu falei assim, cara, só gente importante, eu me sentindo inadequado, me sentindo fora naquele lugar. Daí eu olhei aquele senhorzinho mais simplesinho, falei, vou sentar do lado dele aqui, ele é mais da minha praia. Daí sentei do lado daquele senhorzinho simplesinho, e a gente começou a trocar ideia. Daí eu falei assim, você vai lá se servir? Ele falou, vou, vamos junto? Falei, vamos. Daí quando eu estou me comunicando com ele ali, estava mais tranquilo, o apóstolo Hélio falou assim, nossa, tá amigo do embaixador dos Estados Unidos? Eu falei, caramba, aqui fora. Eu pensei que o cara era o mais simplesinho, era só o embaixador dos Estados Unidos. E daí no outro dia eu ia ministrar. E eu cheguei no quarto do hotel, preocupado, triste com essa sensação de inadequado. Alguém já se sentiu assim ou só eu? Pequeno, fracassado, menor que todo mundo, você já se sentiu assim? Daí eu estava no quarto do hotel me preparando para pregar, falei, o que eu vou falar para essa gente? E daí eu recebi uma palavra profética que falava assim, na tarde no hotel, um pastor que caminha comigo, pastor Emerson lá de Ilhéus, lá na Bahia, me mandou uma mensagem e falou assim, Cris, não sei se faz sentido para você, mas Deus me mostrava a areia do deserto grudada no teu corpo. E ele falou assim, olha, você passou pelo deserto, só que a areia ainda está grudada em você, e ela está impedindo você de se reencontrar com a tua identidade. Eu falei, caramba, quem contou para esse cara? O Espírito Santo, às vezes, ele é fofoqueiro, ele fala para os outros da gente. Brincadeira, Espírito Santo. E daí, eu comecei a chorar naquele quarto e falei, Senhor, restaura minha identidade. Eu não quero mais me ver assim. E você sabe que aquilo ali, o tempo passou e eu percebia que Deus ia me restaurando nessa confiança em mim mesmo. E eu não estou falando de uma confiança em mim mesmo que me arranca da dependência de Deus, não é isso. Mas é voltar a crer que Deus ainda pode me usar. Fala para quem está ao teu lado, Deus pode te usar. Apesar das suas fraquezas, apesar das suas limitações, apesar dos seus erros, Deus pode e Deus quer te usar. Só que a primeira libertação que Ele tem que produzir em você é de você mesmo. Ele tem que te libertar de você mesmo. E sabe, esse ano quando eu voltei a Brasília, voltou na minha memória aquela história de anos atrás. Eu estava sentado na mesma mesa, na mesma casa, com pessoas tão importantes como aquelas. E tinha um apóstolo dos Estados Unidos falando inglês naquela mesa. E eu acho que além do tradutor, eu era a única pessoa que também falava inglês. E o Espírito Santo falou assim, durante anos você veio aqui e ficou calado, agora chegou a hora de você falar. E eu comecei a falar com aquele apóstolo em inglês. E de repente começou uma choradeira na mesa. E o apóstolo John Kelly falou assim, Cristiano, tudo que você está falando agora é o que eu vou pregar nessa noite. Eu gostaria de propor aos demais que a gente pudesse caminhar sobre essa linha do que o Cristiano falou. Sabe, aquilo para mim foi mais do que uma afirmação do que eu estava falando. Era Deus me relembrando que Ele me usa, que Ele pode me usar. E que independente da nossa história, das nossas dores, a palavra e a promessa de Deus continuam vigentes sobre a nossa vida. Deus tem algo para essa casa, e você precisa vencer você mesmo, você precisa parar de se ver como pequeno, você precisa acreditar que Deus tem algo com a tua história, você precisa entender que você não vai continuar sendo a mesma pessoa, que é possível mudar. Só por um instante se coloca de pé. Pode ser que tenha mais gente com a areia do deserto grudada no corpo nessa noite. chacoalha a areia do seu corpo. Se você está com a sua esposa, ajuda ela aí, chacoalha a areia dela. Mulher, chacoalha a areia do seu marido, fala assim, ó, a areia do deserto não vai mais ficar pregada no meu corpo. Senhor, eu declaro agora que todo impedimento na vida das pessoas que estão aqui de se enxergarem como o Senhor as vê, a mesma dificuldade de Moisés teve para crer, eu declaro que cai por terra nessa noite. Nós estamos no mês das águas, no mês dos rios do Espírito, e eu declaro que o rio do Espírito nos lava de toda a areia do deserto nessa hora, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém, aplauda o Senhor. Repita comigo, nós seremos os representantes de Deus na vida das pessoas, nas universidades, nas escolas, na política, aonde eu for, eu serei como Deus. A minha boca será uma boca profética, a minha visão será uma visão profética, porque eu sou embaixador de Deus na face da terra. Amém. 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 Aplauda o Senhor. Você precisa saber quem você é em Deus. Amém. Jesus sabia isso. Jesus toda hora falava: eu sou o pão da vida. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor. E a pergunta que eu te faço é: quem é você? Quem é você? João 7,38 diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você é uma fonte. Assim como Moisés foi encontrado nas águas, você também foi. Você sabia que você veio a esse mundo imerso em água? A água, isso pode ficar para outro dia, mas a água é um portal para outra dimensão. Todas as vezes que precisa haver nascimento, precisa de água. Quando você veio a esse mundo, e para você nascer do Espírito, o próprio Jesus falou para Nicodemos: se você não nascer da água do Espírito, você não vai entrar no reino de Deus. A água é um portal que te dá acesso a uma outra dimensão. Nós fomos, Moisés foi arrancado da água. Nós fomos arrancados da água. A diferença é que Moisés, para produzir água, ele tinha que tocar na rocha. E nós, a rocha passou a habitar dentro de nós. Nós nos tornamos fonte. Moisés precisava se encontrar com a fonte. Hoje, quando eu me encontro com você, e quando você se encontra comigo, nós estamos diante das fontes dos rios de água viva na face da terra. Você nasceu das águas, e são essas águas que habitam em mim e em você. Mas essas águas foram colocadas dentro de nós para fluir como um rio, para manifestar vida como um rio, uma fonte de libertação, por onde passar. Eu quero ler com vocês um texto de Ezequiel, que está no capítulo 47, versículo 1, diz assim: aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, e fluindo em direção a oriente, a leste, porque a casa estava voltada para o oriente. A gente sabe que o templo no antigo pacto é o símbolo do que hoje somos nós. Nós somos a casa do Deus vivente. E esse rio que ele via saindo do templo, esse rio é o rio que sai hoje de nós. Isso é uma visão profética de Ezequiel. Mas depois ele continua nessa visão profética, ele começa do versículo 3 ao 5, fala assim: e esse homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia totalizou 1000 côvados, isso é 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. Então ele começa a entrar no rio, e ele anda 500 metros dentro do rio, e ele mede as águas que estão dando no tornozelo. E daí aquele homem segue tendo essa visão e continua sendo conduzido para dentro do rio, medindo então mais 500 metros, e me levou pela água que batia na cintura, e ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda, que só podia ser atravessada a nado, e era um rio que não se podia vencer caminhando, precisava mergulhar. E depois os versículos 8 e 9 diz assim: e ele me revelou, estas águas fluem para o leste em direção à região oriental, e descendo até Arabá, o vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornam doces e saudáveis. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e peixes, porque são águas límpidas que fluem e sanam as águas salgadas, de modo aonde o rio passar, tudo vai ganhar vida. O rio que Ezequiel está descrevendo é o rio que hoje habita em mim e você. Sabe o que ele está dizendo? Que precisa haver uma convergência das águas que habitam dentro de nós para a realidade que habita fora da gente. A convergência das águas. Tem muita gente com água parada no seu interior. E o Senhor quer nesse mês de março mover as águas. Ele quer fazer uma convergência das águas internas, para que elas se manifestem como realidade no teu exterior. Sabe por quê? Porque você vai ser um agente de cura por onde você passar. Esse rio chegava no Mar Morto e transformava a realidade. Por onde ele passar, ele carregava a vida. Sabe o que você precisa? Parar, sair do seu lugar de lamentação e pôr essa água para circular. Você foi chamado por Deus para fluir no Espírito, não para ser água parada. Obrigado pelo seu amém, Eric, o único. Mas nós somos chamados a submergir. Sabe por quê? Você tem caminhado por alguns lugares e nada acontece? Porque pode ser que você esteja com água no tornozelo. Sabe? Pode ser que você esteja com água no joelho. Pode ser que você esteja até com água na cintura. Mas enquanto você está com água na cintura, sabe o que isso representa? Que ainda dá pé. Ainda dá para fazer do seu jeito. Daí quando o calo aperta, você volta para o raso. Tem muita gente vivendo com Deus assim. Se diz cristão, vem no culto eventualmente, mas não está mergulhado no Espírito. Você vive uma vida superficial. Você sabe que Deus está falando com você nessa noite. Você sabe que você é um cristão superficial. E a superficialidade é um perigo. A vida de um cristão superficial é um perigo. Porque ela não manifesta a vida. Ela é rasa. Ela não te dá suporte, ela não te cobre no meio das provações. Você não está coberto, você está exposto. E quando as situações e as lutas e as dificuldades surgem, você percebe o quão vulnerável você está por causa da superficialidade que você vive. Só quando eu estou imerso e as águas de dentro convergem com as águas de fora, eu posso estar num lugar seguro, protegido, guardado, gerando vida, ainda que eu esteja passando por um processo de morte. Ainda que eu possa estar doendo, sofrendo, em meio ao tratamento de Deus, eu sigo produzindo vida. Essa é a característica do rio. João 3, do 4 ao 6, disse Jesus a Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos disse a Jesus, né? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Sabe o que você precisa nessa noite, meu irmão? Mergulhar no rio do Espírito, para que você deixe de caminhar de forma superficial na carne. Uma visão natural da vida, uma visão egoísta, uma visão que está sustentada por aquilo que você aprendeu, pela sua formação, ou até mesmo embaçada pela areia do deserto, das dificuldades da tua história. Nós precisamos dessas águas para nos limpar. Jesus estava tendo que explicar a um mestre fariseu, sabe por quê? Porque o conhecimento teológico não é suficiente. Como nós já lemos aqui, Paulo coloca isso como esterco para se chegar a Cristo. Nascer de novo não é nada mais do que entrar na dimensão das águas nos envolvendo, a dimensão onde Deus reina sobre as nossas vidas. A gente sai de uma realidade individual e egoísta para uma dimensão coletiva e com um propósito muito maior que nós mesmos. De uma dimensão de práticas externas para uma vida que flui pelo Espírito de forma natural. Esse é o encontro das águas. Esse é o lugar que eu quero estar, na convergência das águas de dentro com as águas de fora, imersos no rio de Deus, porque esse rio muda as realidades à nossa volta. Você, olha para quem está do teu lado assim, você não recebeu o Espírito Santo para ficar parado. Se você recebe um comando do Espírito e não obedece, e fica parado, você começa a retroceder a um lugar de letargia. Tem muita gente que está num lugar de letargia na sua vida e na sua história. Eu quero ler com você um texto, ainda de Êxodo, ainda da história de Moisés com o faraó, que quando Moisés vai então para libertar, Moisés se torna quem para faraó? Que o próprio Deus falou, você vai ser como quem? Deus. Moisés era a figura e representação de Deus ao faraó. Então o faraó recebe um comando de Deus, e faraó não obedece. Quantos aqui já receberam comando de Deus e não obedeceram? Seus bandos de faraó, brincadeira. Êxodo 8:3 diz assim: o rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, no teu quarto de dormir, sobre o teu leito, nas casas dos teus oficiais, sobre o teu povo, nos teus fornos, nas tuas amassadeiras. O Moisés avisa o faraó, fala assim: cara, se você não obedecer, vai vir uma praga de rã, que vai tomar toda a tua casa, vai invadir tudo. Sabe por quê? Porque a água parada, ela simboliza esse espírito de letargia, paralisia, desespero, angústia, é um símbolo da apostasia, a antítese do rio de Deus. E depois Moisés chega, depois que as rãs tomam o lugar, e aconteceu, as rãs tomaram todo o palácio. A mulher de faraó era o grande problema. Ela começava: o que você fez? Por que você não obedeceu? Está com rã em tudo, chama Moisés. Daí chamaram Moisés: o que você fez? Eu te avisei, se você não obedecesse, água parada, está que nem um povo lá de Taubaté, água parada, problema. Daí ele falou assim: olha, a gente quer que você tire as rãs. Beleza. Quando vocês querem que eu tire a rã? Moisés pergunta. O que você acha para alguém que não está aguentando mais uma praga, tomando a sua casa? O que esse cara responderia? Agora, tira já. Sabe o que o faraó responde? Amanhã. Qual o sentido de você estar cheio de praga, com rã subindo no seu quarto, no seu banheiro? Não, pode me falar quando você quer que eu tire, que eu tiro. Amanhã. Tipo assim, deixa eu passar mais uma noite com elas. Sabe o que é isso? Isso é o espírito de letargia que muitos de nós estamos carregando, por causa da falta de movimentação das águas. Esse é o espírito de letargia que nos toma quando nós não nos permitimos mais fluir no espírito. Quantas pessoas aqui, e eu estou olhando alguns de vocês, baixam a cabeça quando eu passo o meu olho. Você sabe o que Deus está falando com você? Quantos de vocês têm um chamado de Deus incrível? Quantos de vocês já deram muitos frutos, mas estão parados? Parados. Parados. E daí, se a gente fala assim: olha, Deus quer fazer algo na sua vida. Amém, apóstolo. Bora! Amanhã. Deixa para amanhã. Eu falava sobre isso ontem no Aljava. A quantidade de pessoa que semeia e não colhe, porque acha que semear é um processo mágico. A ideia de você lançar uma semente e simplesmente colher é misticismo gospel. A Bíblia não ensina isso. Você tem que semear, você tem que regar, você tem que cultivar, e você tem que estar muito atento na hora do processo, no momento exato da colheita. Abra sua Bíblia em Provérbios 20, versículo 4. Já vou acabar. Essa era uma boa oportunidade para você falar assim: ah, não acaba. Mas como ninguém falou, eu vou acabar mesmo. Provérbios 20, versículo 4. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita, procura e não acha nada. Quantos preguiçosos nós temos aqui? Digam amém. Opa! Encontrei alguns. Não ara a terra, mas na época da colheita procura e não vai achar nada. Não é mesmo, preguiçoso? Essa mentalidade é a mentalidade de quem tem o Espírito de Deus, mas não está fluindo. Você tem a oportunidade de ser representante de Deus para quem está do teu lado na universidade, para quem está do teu lado no ambiente de trabalho, para quem é teu vizinho, e você está quieto. E você não abre a sua boca, a sua vida não comunica nada. É para você ser um rio de Aneusa, que por onde você passa, carrega a vida. E você virou uma lagoa. Preso nas suas frustrações, nos seus problemas, você não consegue gerar vida nem na sua casa. Você sabe que uma das coisas que trazem essa paralisia, o que a paralisia também traz, porque enquanto você está fluindo no Espírito, você não tem tempo para falar da vida de ninguém, mas água parada é lugar de murmuração, é gente amargurada. Quantos amargurados nós temos aqui nessa noite? Cuidado se não falar amém. Já não sabem o que é o fluir do Espírito há muito tempo, se tornaram água parada, estão habitando na geografia da mediocridade, uma letargia, aponta tudo que está errado na igreja. Ai, não gostei do apóstolo Cristiano hoje, falou muito alto. Nossa, mas o departamento de infantil não tem isso. Sabe, você sabe criticar tudo, mas não se dispõe a ajudar nada. Estancaram o fluir das águas de Deus na sua vida, e você se tornou uma água parada. Água parada é chato. Água parada é fedido. Faz assim, ó. Vê se tem água parada perto de você. Você precisa deixar o rio voltar a fluir na tua vida. Hoje eu vou perguntar a você o que Moisés perguntou para o faraó. Quando você quer que essas rãs da letargia, da paralisia, da frustração deixem a sua casa? Quantos desejam ver suas vidas fluindo no Espírito? Quantos desejam se tornar representantes de Deus na vida de outras pessoas? Quantos querem sair de um lugar de superficialidade e mergulhar até a cabeça no rio de Deus nessa noite? Deixar a presença de Deus se envolver por completo? Quantos querem de fato se tornar libertadores de ambientes, de universidades, de cidades, libertadores de nações? Alguém que foi livre tem o poder de produzir libertação. Quantos querem ver hoje a sua vida transbordando no Espírito, onde os seus problemas pessoais se tornem apenas um detalhe num propósito que é muito maior e vai absorver a sua vida por completo? Se coloque de pé. Eu vou ser bem objetivo nessa noite. Você sabe que Deus falou com você nessa noite. Você sabe que você precisa entrar nesse lugar, nesse rio do Espírito. Você precisa voltar a fluir. Deus não te chamou para ser um frequentador de culto. Deus não te chamou para ser um espectador. Deus te chamou para ser protagonista da história. Representante de Deus. Boca de Deus. Rio de Deus. Se você deseja viver essa realidade, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Hoje é uma noite de mudança na tua história. De lavar a tua vida da areia do deserto. Das marcas do passado, dos sentimentos de inadequação. Isso, venha. Vamos tentar outra vez. Essa canção que nós cantamos nessa noite, que fala Tu és tudo, ela fala sobre aprender de Cristo, que é manso e humilde. Se recorde que os dois principais atributos que Deus precisa formar em nós é mansidão e humildade. Muitos de nós paralisamos a nossa vida por causa do orgulho. Muitos de nós paralisamos a nossa vida porque a gente acha que sabe demais. E tem um momento que Deus precisa nos desconstruir por completo para formar em nós mansidão e humildade. Mansidão e humildade são os pilares que levantam um libertador. Se Deus não construir mansidão e humildade em você, o teu orgulho vai te derrubar. A tua vaidade vai te arrebentar. A soberba precede a ruína. E é por isso que Deus precisa para formar libertadores. Se Deus vai, e Deus vai levantar dessa casa libertadores de cidades, libertadores de nações. Você pode ser o libertador da universidade onde você está. A tua vida, simplesmente a tua vida, como um rio. Você passando os corredores do teu trabalho, do teu ambiente, você vai produzir vida. As pessoas vão chegar até você e falar assim: você é diferente. Você precisa voltar a fluir. Feche os teus olhos. Vá adorando ao Senhor com essa canção. Sheka andarabashou e andalabas. Rekandalabashuri andarabas.
Tenho sede de ti. E é manso e humilde. Checando a labastura e andar abaixo. Minuto aqui vale mais que uma vida. Vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tudo que eu quero ser. Tudo que eu quero ter.
Oh, Shekandaraba cheia na labas.
Como um selo em meu em teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não
onde nós iremos sem o Senhor, o que nós vamos fazer da nossa vida, caminhando no nosso orgulho, no nosso conhecimento de forma superficial. Pai, nós não queremos mais essa vida. Pai amado, contempla o coração de cada pessoa que saiu do seu lugar e veio aqui nessa hora, que possamos mergulhar nas águas do teu rio, que possamos sair desse lugar de superficialidade. Que o rio volte a fluir, que o rio volte a fluir. Eu declaro nessa noite que o rio de Deus que habita em você volte a fluir. Toda água parada seja movimentada, toda água parada receba vida. Que o rio volte a fluir. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Deixe o rio de Deus fluir. Deixe o rio de Deus fluir. Que o rio de Deus flua sobre a sua vida, flua sobre a sua casa, flua sobre o seu trabalho, flua sobre a sua família. Todo sentimento de inadequação, todo sentimento de culpa, caia por terra em nome de Jesus. Que os teus olhos se abram, como os olhos de Moisés, como os olhos de Paulo. Que nós sejamos restaurados na nossa identidade. Que a vida do Espírito seja a tua realidade. Que a vida do Espírito seja a tua realidade. Não só no culto dessa noite, mas que você acorde amanhã tomado pelas águas do Espírito. Que a sua segunda-feira seja imerso nas águas do Espírito. Que a tua terça-feira seja imerso nas águas do Espírito. E que por onde você passar, esse rio produza cura, esse rio produza vida. Todo lugar de amargura dê lugar à alegria. Toda boca que estava sendo usada para murmuração, que sobre a tua vida venha arrependimento e cura. Todo perdão, toda reconciliação, que aconteça através do Espírito. Nós queremos ser envolvidos pelo Espírito, de dentro e para fora. Que assim como o teu ambiente interno fica cheio de vida, que a realidade à tua volta seja transformada. Eu declaro que a briga entre os casais cesse. Eu declaro que o desentendimento entre os filhos acabe. Eu declaro que os filhos que estão distantes possam estar perto. A reconciliação do coração de pais e filhos e de filhos com seus pais. Eu declaro a restauração das relações familiares. Que tudo isso possa estar imerso pelo Espírito do Senhor nas águas desse mês de março, esse tempo profético de vida sobre a tua vida. Eu quero também declarar que a partir dessa noite, toda palavra liberada nessa casa, você creia que é para você. Que você creia em você como Deus crê em você. Que você creia em você como você crê em Deus, porque Ele continua acreditando em você. E se Ele levantou Moisés como Deus diante do faraó, Ele te levanta como representante dEle, para que você vá e dê fruto. Quero declarar isso sobre a sua semana, sobre o seu trabalho, sobre a sua casa. Agora, se mantenha aqui por um instante. Você que veio aqui pela primeira ou segunda vez, e você ainda não declarou Jesus como seu Senhor, você precisa falar: eu quero Jesus como Senhor da minha vida e da minha história. Quem já está aqui há mais tempo já fez essa oração. Pode ser que você tenha vindo pela primeira e segunda vez e você nunca tenha declarado isso. Eu quero te ajudar, porque essa oração é a porta de entrada para a tua vida no Espírito. Então, aonde você estiver, vocês permaneçam aqui. Aonde você estiver, feche os teus olhos nessa hora. Repita comigo essa oração: Senhor Jesus, eu ouvi a tua mensagem nessa noite, e eu quero essa vida que flui. Eu quero que o teu Espírito Santo habite em mim. Eu quero ter sabedoria para as tomadas de decisão. Eu quero viver uma outra realidade. Eu quero esse ambiente todos os dias na minha vida. E para isso eu renuncio todos os pecados, todas as práticas, tudo que eu tenho feito que eu tenho consciência que te desagrada. E eu decido a partir de hoje abrir meu coração para te receber como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida em tuas mãos, minha família, meu trabalho, meus negócios, tudo é teu. Amém. Quantos fizeram essa oração pela primeira vez? Levante sua mão no seu lugar. Alguém? Amém. Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aqui? Mais alguém? Deus te abençoe também.